E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias de hoje. E vamos falar sobre um assunto muito importante: os movimentos sociais, organizações e movimentos sociais, não é? Que têm ampliado as capacidades do Estado para atender às demandas da sociedade. Tem um trabalho, um livro, que reúne esse tema e propõe uma nova forma, digamos, de analisar a relação entre o Estado e os movimentos sociais. Que movimentos sociais são esses? Que grupos são esses? E que transformação é essa que já vem ocorrendo? Eu vou conversar agora com o professor Adrian Gurza Lavalle. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, e é um dos organizadores deste livro. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Tudo bem? Agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você e com sua audiência.
Muito obrigada, professor, por nos atender. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, antes da gente entrar propriamente na proposta do livro, quer dizer, como é que vocês, profissionais dessa área, não é, vêm observando o crescimento destes movimentos sociais, não é, e em que medida eles têm exposto suas necessidades, suas demandas, ou as demandas da sociedade, no sentido de que isso chegue até o Estado, que tem a capacidade, o poder, né, de implementar as políticas públicas.
Nós dedicamos uma parte da nossa atividade de pesquisa, e quando eu digo nós, é o conjunto de autores, de 10 autores que compõem o livro, um livro coletivo. Dedicamos parte da nossa trajetória a pesquisar diversos movimentos, alguns de nós a pesquisar associações da sociedade civil. E o que observamos é que, ao longo de trajetórias de vários anos, esses atores vão construindo repertórios de demandas específicos, quando reconhecidas pelo Estado e em interação com o Estado, alimentam a capacidade desses atores de se mobilizar. Simultaneamente, observamos que o Estado também ganha capacidades de produzir política pública nesse diálogo, nessa interação com os movimentos. Isso não é novo. O Brasil é conhecido como um país em que houve intensa mobilização no contexto das transições, como todo de resto toda a América Latina. O que é peculiar do Brasil é que esse processo de transição, que esteve associado à intensa mobilização social, ele produziu no período da pós-transição. Por pós-transição entendemos de 1985, 88 em diante, até o impeachment da presidenta Dilma, produziu uma diversidade considerável de movimentos e atores em intensa interação com o Estado, que de fato conseguiram fazer ouvir pelo menos parte das suas demandas e transformá-las em instituições, institucionalizar essas demandas. Provavelmente esse ciclo de expansão e institucionalização de demandas de movimentos sociais chegou ao fim, após a destituição da presidenta, e esse ciclo longo de expansão de direitos que a gente viveu no pós-transição. E o que estamos vendo agora é um refluxo com atores da sociedade civil e movimentos sociais em franca posição defensiva, pelo menos esse campo da mobilização social que estava associado à defesa de direitos. Obviamente, outros atores entraram em cena, atores que a gente normalmente não estudava, atores mais associados à direita, que ganharam as ruas e que também estão se mobilizando, mas que não são atores tradicionalmente mobilizados à defesa de direitos. Na verdade, é uma pauta que é regressiva em relação a direitos conquistados nos últimos 30 anos. Então, eu avaliaria assim, esse, digamos, no muito longo prazo, esse refluxo de demandas e mobilização.
Professor, a determinados grupos, setores sociais foram mais beneficiados. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre, por exemplo, população indígena, mulheres, população negra, ou temas específicos como a habitação, por exemplo, que é um problema muito sensível no Brasil também, imigração. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que é que o livro apresenta. Então, que grupos são esses, como eles se organizaram e como eles vêm obtendo algum sucesso, né, nestas políticas. Que grupos são esses?
Então, me permita fazer um pequeno recuo. O que é uma novidade no livro, além de focar um repertório variado de atores sociais, que têm sido estudados também de outras perspectivas, é que nós, através de um longo diálogo de anos, esse é um livro que condensa trajetórias de pesquisa de mais de 10 anos de um grupo que dialogou ao longo desse tempo todo para afinar as lentes analíticas, o que nós acabamos por desenvolver como abordagem é um foco centrado nas interações entre atores sociais e Estado, na ideia de que essas interações elas são mutuamente constitutivas. O que significa isso? Tradicionalmente, as abordagens de movimentos sociais e sociedade civil tendiam a pensar um pouco a relação entre atores sociais e Estado, para utilizar uma metáfora que seria mais clara para o ouvinte, como uma espécie de encontro na clareira do bosque. Tem atores sociais, tem o Estado, eles estão cada um por seu lado, e de repente, em algum momento, em virtude de algum conflito, eles se encontram, como se encontrassem por primeira vez na clareira do bosque, e os atores sociais demandam, através de repertórios novamente contenciosos, conflitivos, que o Estado dê respostas a certas demandas. Essa é, digamos, de modo muito simplificado, essa é a forma que tradicionalmente a literatura e o campo de estudos de movimentos sociais pensou a relação entre atores estatais e movimentos sociais. O Brasil, o desenvolvimento da institucionalização de demandas de atores sociais nos últimos 30 anos, levou a gente, como levou outros pesquisadores, a questionar essa forma de entender a relação, porque o que observamos é que o repertório de relações entre atores mobilizados de Estado era muito mais diverso e variado do que esse conjunto de relações contenciosas ou conflitivas que normalmente a literatura focava. O que observamos é que, ao olhar essas interações, era possível apreciar que, ao longo do processo, o Estado ganhava capacidades para produzir política pública e os movimentos sociais ganhavam capacidades de mobilização, de modo que, quando a gente coloca a lente num momento só e observa, por exemplo, uma política pública, ela parece produto do Estado, mas ela não é produto do Estado, ela é produto de um processo histórico de interação. Quando a gente olha para os movimentos sociais e os movimentos sociais reivindicam, por exemplo, o mutirão, para utilizar o caso da habitação, como uma política pública, parece que a demanda ela é inteiramente produzida pelo movimento, mas se a gente olhar o processo histórico, em algum momento o Estado passou a reconhecer mutirões como uma política pública, e no momento que o Estado passou a reconhecer mutirões como uma política pública, ele resolveu dois problemas: como focar população de muito baixa renda, para qual programas habitacionais não tinham como produzir habitação, e ao mesmo tempo entregou aos movimentos uma forma particular de reivindicar construção de moradia para camadas extremamente baixas. Então, o nosso foco é fazer esse processo de reconstrução, e ao fazer isso nós entendemos, ou acabamos iluminando, como as capacidades estatais e as capacidades dos atores sociais são produzidas historicamente nesse processo. Olhando para os atores que conseguiram fazer isso, há diversos atores, essa realidade obviamente não é exclusiva do Brasil, mas focando-nos, ou essa forma de entender é uma forma de entender, não quer dizer que isso só aconteça no Brasil, mas focando-nos nos atores mais famosos ou mais bem-sucedidos no caso do Brasil, podemos pensar, por exemplo, no caso de políticas de meio ambiente. A política de meio ambiente é inteiramente incompreensível sem o diálogo intenso entre atores sociais e atores estatais. O caso de meio ambiente, ou o caso de HIV/AIDS, que também é inteiramente compreensível sem esse diálogo intenso entre atores estatais e atores sociais, são dois casos interessantes de um tipo de diálogo que acontece no caso de problemas emergentes, para os quais não existe uma burocracia consolidada com saber competente e reconhecido. O velho Estado desenvolvimentista consolidou burocracias em áreas tradicionais da política social, saúde, educação, e por aí vai. Quando emergem novos problemas, e esses problemas eles emergem no contexto do Estado pós-desenvolvimentista, em que o Estado não responde mais aos problemas desenvolvendo amplas burocracias, você não tem um saber competente a respeito de o que fazer. Então, HIV/AIDS não tinha protocolos, não se sabia nada da doença, meio ambiente era uma questão nova para a qual não existiam burocracias, e uma parte importante do conhecimento que o Estado produziu a esse respeito e das políticas que produziu foram produzidas em diálogo com os atores sociais, que por sua vez aumentaram sua capacidade de incidir nas políticas públicas. E esse é um processo iterativo que vai produzindo trajetórias. Então, esses são dois casos. Mas temos casos mais notáveis no Brasil do ponto de vista do seu escopo. O sistema único de saúde no Brasil seria inteiramente incompreensível sem o movimento da reforma sanitária. Mas o movimento da reforma sanitária não é um movimento que permaneceu durante décadas atirando pedras no Estado. Na verdade, esse movimento foi um movimento que teve uma intensa penetração no Estado, ocupando diversos cargos, e desde o Estado ajudou a produzir política pública e, simultaneamente, ajudou a mobilizar atores que permitiram fazer avançar as políticas do SUS. Então, o SUS é um caso emblemático, mas poderíamos olhar para o campo da assistência social e a consolidação da assistência social como uma política pública, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que também tem um percurso parecido com um conjunto de atores que historicamente disputaram que a assistência deixasse de ser uma política, digamos, de benemerência, uma política social ao primeiro da mesmo, e que se colocasse como uma política de Estado. Isso foi conquistado, é produto do processo de mobilização em torno da Constituinte, depois dos processos de regulação nos últimos 30 anos, e esses processos que acabaram por produzir uma estrutura, digamos, possante de atenção social, elas são inteiramente incompreensíveis sem esses atores sociais. Então, deixa eu colocar mais dois exemplos de programas mais específicos. Por exemplo, a agricultura familiar. O movimento pela agricultura familiar é um movimento menor, se nós compararmos isso com movimentos setoriais gerais, mas conseguiu consolidar um campo de política pública. A própria categoria agricultor familiar, se nós fizermos a genealogia da categoria e como entra na política pública, é uma pérola, porque tradicionalmente o que você tem são sujeitos, do ponto de vista da sua inserção no campo, que são pensados como sujeitos modernos da produção no campo, produção agrícola, agrobusiness, o processo de modernização, e um conjunto de sujeitos que são pensados como uma espécie de figuras remanescentes de um passado histórico não moderno, onde não há investimento maciço em capital, onde não há... E o agricultor familiar estaria dentro de um conjunto de figuras como essa, sem esse nome. Poceiros, pequena agricultura, agricultura de sobrevivência, etc. Quando o movimento pela agricultura familiar consegue mostrar que, de fato, isso não é uma figura reminiscente do passado, mas que se trata de uma forma peculiar específica de agricultura, com serviço para as cidades e de importância central para serviços ambientais, o Estado passa a reconhecer uma figura específica como agricultor familiar. E dizer para alguém que um camponês ou um agricultor familiar ou um poceiro, um agricultor familiar, faz enorme diferença, porque o agricultor familiar, como agricultor familiar, ele é um sujeito que tem uma certa vocação econômica e pode demandar crédito. Então, se nós olharmos, por exemplo, o PRONAF, o Programa Nacional que apoia a agricultura familiar, ele é produto dessa mobilização que acaba reconhecendo que existe um sujeito econômico para o qual é preciso produzir política pública, e se produz financiamento para esse sujeito. Mas esse sujeito, ele inexistia. Se você for olhar agricultor familiar nos anos 60, 70, ele não está na política pública, não está na demanda dos atores sociais, ele é uma construção política, e essa construção política se dá nessa inter-relação. Então, como isso, você poderia olhar para programas mais específicos em que movimentos vão conseguindo esse reconhecimento, mas esse reconhecimento ele é produto dessa interação que simultaneamente constrói o Estado e constrói os movimentos. Então, esse aí é um repertório, digamos, de algumas possibilidades, mas é muito mais vasto do que isso: gênero, raça, movimento indígena. Há diversas possibilidades de interpretar todos esses movimentos dessa perspectiva.
Professor, para a gente concluir, o senhor já meio falou que a preocupação, né, talvez do desmonte de algumas destas políticas, de algumas destas conquistas neste atual cenário socioeconômico e político do país. Eu quero colocar um último elemento, porque se tem dito muito sobre a capacidade do Estado de fazer políticas públicas, até que limite. Então, eu coloco essa, que é uma preocupação, é uma discussão muito atual, especialmente agora, diante de uma situação como essa da pandemia, em que as consequências se deram em várias áreas, né? Vai desde a perda do emprego, da renda, a incapacidade de uma estrutura mínima para atendimento da população mais vulnerável, enfim, há um limite para essa capacidade estatal?
Vamos pensar de duas formas. Essa capacidade estatal pode ser pensada do ponto de vista do gasto, quanto o Estado pode fazer em função de quantos recursos tem. E outra pergunta é o quanto o Estado pode fazer dentro dos recursos que tem, dependendo de como utiliza esses recursos. Quando a gente pensa em capacidades estatais, estamos pensando em ambas, mas em relação aos movimentos, estamos pensando naquilo que os movimentos podem fazer para tornar o uso dos recursos públicos efetivo do ponto de vista dos resultados Sim. que a política pública se propõe. Vamos retomar o exemplo da assistência. Você se propõe a criar um sistema único de assistência social, que precisa lidar com populações extraordinariamente variadas, porque as condições da vulnerabilidade social são muito variadas. Então, tem população de rua, mulheres vítimas de violência, meninos desassistidos, tem uma diversidade enorme de pessoas que merecem assistência. Como o Estado pode chegar lá na ponta nessa população? Porque essa população, ela não está toda junta num Estado, ela não está toda junta num município, nem está toda junta num bairro, ela está espalhada no território de forma mais ou menos irregular, e os equipamentos públicos, eles chegam até certo nível. Então, do equipamento público, por exemplo, no caso das assistências, CRAS ou CREAS, até a identificação e o diálogo com o morador de rua, há ali uma distância que normalmente ela é coberta por atores sociais. Ela é coberta por organizações da sociedade civil que conhecem o território, que lidam com essas populações, que ao fazer essa mediação dão capilaridade à ação do Estado. Então, o que acontece quando passamos por um processo de desinstitucionalização? E aí eu respondo sua pergunta. O que estamos vivendo hoje é uma política do governo federal de desinstitucionalização de um conjunto de políticas que tinha sido construídas nos últimos 30 anos, e parte dessa desinstitucionalização passa por eliminar o papel desses atores sociais. Ao eliminar o papel desses atores sociais, a capacidade do Estado ela fica mermada, porque o Estado perde capacidade de atender essas populações com as quais o Estado, ou em relação às quais o Estado não consegue chegar porque precisa da mediação de atores sociais. Isso vale para políticas as mais diversas. Então, o que nós estamos vendo é que o Estado está comprometendo parte das suas capacidades com o processo de desinstitucionalização e com esse processo de alijar parte dos atores sociais do envolvimento na fiscalização e implementação de políticas públicas.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Adrian Lavalle, que é organizador deste livro, título da obra Movimentos Sociais e Institucionalização, Políticas Sociais, Raça e Gênero no Brasil Pós-Transição. Professor Adrian, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e também pesquisador do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole. Muito obrigado por trazer essa discussão aqui para o jornal, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Prazer sempre estar aqui com você.